السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando nossa aula de Adura al-Bahia no capítulo sobre o casamento, disse Imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a wa alayhi ihsan al-ishra. Ele disse rahimahullah, falando sobre as obrigações que o homem tem no casamento, disse wa alayhi ihsan al-ishra, yani convém ao homem, yani é obrigatório a ele de conviver yani com a sua esposa da melhor forma, yani quer dizer é que ele deve tratar bem a sua esposa. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no surat al-Nisa, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, yani e convivei com elas de forma harmoniosa, e conviveis com elas, yani com yani as esposas, de forma harmoniosa. E vê no Sahih al-Bukhari Muslim, no hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, disse أن المرأة, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse أن المرأة كضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها فاستوصوا بالنساء. O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse que a mulher, yani o exemplo da mulher é como o exemplo yani de um osso, yani que é meio torto, e se a pessoa tentar endireitar o osso, não há dúvida que vai partir. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aqui um exemplo yani para chamar a atenção às pessoas de que a mulher yani tem defeito por natureza, yani a sua natureza yani tem defeitos. Se você tentar retificar esses defeitos que são parte da natureza dela, você vai acabar de yani partir a ela. Partir a ela quer dizer que vai causar divórcio. Wa in taraktaha istamta'ta biha, yani se você deixar isso, yani se você yani como se diz, embraçar e reconhecer os erros que ela tem por natureza, então você irá de viver com ela, irá de yani yani viver com ela de uma forma harmoniosa. Irá viver com ela de uma forma harmoniosa. Quer dizer que você vai ter vai desfrutar da companhia dela. Fastawsu bin nisa, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, então sendo assim, tratem bem as mulheres. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro chamou a atenção de que as mulheres por natureza yani têm defeitos. Daí que ele deu esse exemplo de um osso yani inclinado. Se a pessoa tentar retificar isso, yani não é possível a pessoa endireitar um osso que por natureza é yani inclinado, é torto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam que deu esse exemplo disse, se você tentar corrigir esse osso ou endireitar, você irá de partir isso. E o partir aqui refere-se yani à separação ou o divórcio. Portanto, o homem deve conviver com a sua mulher de forma harmoniosa e saber de antemão de que a mulher tem yani defeitos. Ou você aceita esses defeitos e vive com a mulher da forma como ela é, ou você irá acabar caindo no divórcio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou essa narração chamando a atenção aos homens para tratarem bem as mulheres, para tratarem bem as mulheres. E foi relatado no outro hadith, relatado por Imam Ahmad e Tirmidhi, e também no hadith de Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أبو هريرة ديسي كي البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي وكرنتي ماش كومبليتو يعني نفاء وكرنتي ماش كومبليتو نفاء اي أكيلي كتين يعني أجميجورش كواليداتيش, yani é a pessoa que tem os melhores modos e yani tem um khuluq hasan, yani tem comportamentos yani bons. Quer dizer que a pessoa mais comportada é a pessoa que tem o imã completo. وخياركم خياركم لنسائهم. E o melhor dentre vós é aquele que trata melhor as suas esposas ou a sua esposa. Yani, portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui disse que o melhor homem não é aquele que yani, dá tudo o que a mulher quer ou faz o que a mulher quer, mas sim, ele disse que o melhor homem é aquele que trata melhor a sua esposa, que trata melhor a sua esposa. Portanto, essa é uma grande chamada de atenção do profeta sallallahu alaihi wasallam para que o homem trate bem as mulheres. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. E também aqui chama de atenção a importância do bom comportamento. A importância do bom comportamento. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu aqui de que o melhor crente ou o crente melhor na fé é aquele que tem bom comportamento. É aquele que tem o bom comportamento. Portanto, o muçulmano deve se apegar aos ensinamentos do Islam, e os ensinamentos do Islam ensinam a pessoa a ser bem comportada. Ensinam a pessoa a ser bem comportada. E vendo uma outra narração, como vem no Sunan al-Tirmidhi, a partir do hadith de Aisha radiallahu anha, قالت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Disse Aisha radiallahu anha que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor de vós é o melhor que trata a sua família bem. Wa ana khayrukum li ahli. Eu sou o melhor de vós no que diz respeito ao tratamento das mulheres. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor pessoa na nação muçulmana no que diz respeito a tratar bem as suas esposas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos encoraja a esse comportamento que é tratar bem as esposas. Khayrukum khayrukum li ahlihi. O melhor de vós é aquele que trata melhor ou que trata bem as suas esposas. E também o crente, quando tem algo que ele não gosta na sua esposa, não quer dizer que ele deve tratar ela de forma, tratar ela mal. Se você não gosta algo na sua esposa, como vimos na narração anterior, de que a mulher, por natureza, tem defeitos. Ou você aceita esses defeitos e permanece com ela de forma harmoniosa, ou você tentar corrigir esses defeitos que por natureza fazem parte dela, então você acabará caindo no talaq, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "In dhahabta tuqimuha kasartaha." Portanto, o homem deve ter paciência, deve ser paciência, deve ser paciente e persistente também na educação da sua esposa, porque também a mulher não é capaz de mudar de um dia para o outro. Principalmente nos dias de hoje, onde as mulheres crescem em sociedades ou famílias que pode ser que não tenham uma boa educação. E isso é algo que os membros dessa família irão de herdar esse mau comportamento. Então, quando você casa uma mulher, por exemplo, que tem um comportamento não desejável, você deve ter em conta de que isso pode ser que não é a culpa dela, ela cresceu num ambiente que levou ela a ter tal comportamento. Portanto, o homem deve ter uma abordagem nos quando ele vê o comportamento da sua esposa, deve ter uma abordagem bastante ampla e não simplesmente dizer ela comporta-se mal e pronto, e tal, ou começar a criticar ela. Às vezes, no que diz respeito ao mau comportamento, tem vários fatores que influenciam às vezes nisso. A pessoa, pode ser tanto a mulher assim como o homem, que sofreu um trauma na família ou durante a sua vida, um aspecto. Existem vários componentes que podem, quando juntados, trazer um mau comportamento ou um comportamento não desejável na pessoa. Nem todas as vezes é yani por escolha da pessoa, mas sim, às vezes é influência ou algo que tenha afetado a pessoa yani, yani mentalmente. Portanto, o homem deve ter essa abertura na sua visão quando vê os erros da sua esposa. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, se você ter esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam contigo, então você não terá yani, problemas com a sua esposa, porque você sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que por natureza a mulher tem defeitos. Tem defeitos. E isso faz parte da natureza que Allah subhanahu wa ta'ala yani, colocou nela. Sendo assim, você ignora os defeitos e vive yani, com a sua esposa yani, de forma condigna. E se você tentar procurar, yani, como se diz, se você procurar nivelar todos os defeitos que você encontrar na sua esposa, então você irá acabar divorciando ela, pois yani, de tantos erros que existem yani, a pessoa yani, não existe pessoa que não tenha erros, até o próprio homem yani, tem erros. E também o homem, quando olha para a mulher, não deve olhar para a mulher como uma criatura infalível, e também deve olhar para ela como ser humano e também igualar a ela a ele, no sentido de a sua esposa é ser humano, vai cometer erros da mesma forma como você comete erros. Alguns pensam que eles não têm erros. Isso é o primeiro passo yani, no caminho errado. Pensar de que você é completo, você yani, não tem nenhum defeito. Você pode ter vários defeitos que você nem conhece. Que você nem conhece. E a tua esposa é paciente esses defeitos. Nem traz esses defeitos yani, nas conversas. Mas você, pequeno defeito que vem, diz, não, isso é isto, ela tem esse tal defeito. Portanto, o homem deve ter yani, paciência e, como disse, uma visão aberta no que diz respeito à convivência com a sua esposa. Disse Allama Siddiq Hassan Khan, وقال في الحجة البالغة. Esse yani, حجة البالغة é um livro escrito por Waliullah al-Dahlawi, um dos grandes sheikhs que existiram na Índia. E falando um pouco sobre esse sheikh, ele, yani, Waliullah al-Dahlawi, era Naqshbandi, yani, cresceu numa família Naqshbandi, o pai era Naqshbandi, e ele também cresceu sob essa influência de Naqshbandi, mas ele começou a estudar o hadith e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e viajou para Mecca e mudou essa crença que ele tinha, que era yani, Naqshbandia, e voltou para a Índia e começou a ensinar yani, o Dino Sahih. E ele chamava as pessoas para seguirem al-hujjah, yani, seguirem aquilo que é a evidência e não seguirem yani, os seus imam, yani, aquilo que é o fanatismo. Então, essa é só uma pequena yani, biografia sobre esse grande sábio. E quando, yani, a Índia que se refere aqui não é a atual Índia, simplesmente a Índia yani, abrange o atual Paquistão, Bangladesh e alguns países, yani, parte de alguns países arredores. Antigamente, quando chamava-se Hindi, referia-se a toda aquela zona que está ao redor da atual Índia, incluindo o Paquistão, yani, parte da Sri Lanka, também yani, Bangladesh. Tudo era considerado antigamente como Al-Hindi. Esse era um dos grandes sábios na altura. Yani, não é um tempo yani, próximo. Yani, ele faleceu quase há mais de 400 ou 500 anos atrás. Disse, rahimahullah, Al-insanu idha arada al-istifa maqasidul manzil minha la budda an yatajawaza an muhkaratil umur. Yani, ele diz que se a pessoa quiser yani, cumprir com aquilo que é a boa convivência dentro de casa, yani, a boa convivência com sua esposa dentro de casa, é necessário, la budda an yatajawaza an muhkaratil umur. É necessário a pessoa ignorar yani, defeitos, pequenos defeitos. Quer dizer que a pessoa yani, não deve se apegar a pequenas falhas e pequenos defeitos. Yani, quer dizer que na sua casa vai ocorrer yani, erros Mas esses erros, você quando olha, são pequenos erros. São erros que você pode ignorar e a vida continuar. Portanto, o homem deve ignorar esses pequenos erros que não fazem, que não mudam aquilo que é a situação da casa. Por exemplo, se a mulher se cozinha de uma forma que você não gosta, isso é algo que você pode ignorar, não é algo que você deve colocar como um grande problema. Se a mulher tem um e outro defeito, no que diz respeito às coisas que ela faz dentro de casa, existem coisas que a pessoa pode deixar passar, como se diz. Então ele mais à frente diz: وَيَكْذِمُ الْغَيْذَ فِي مَا يَجِدُهُ خِلَافِ هَوَاهُ. E é também necessário que o homem, como se diz, deve engolir a sua zanga naquilo que ele vê que é contrário àquilo que constitui o seu desejo. Ele quer que na sua casa algo tenha, seja feito. Por exemplo, ele queria comer às tal e tal horas e o almoço não esteve pronto naquela hora. E ele tem os seus afazeres ou coisa dessa natureza. Ele deve engolir a sua zanga. Pois isso não é algo que você deve tornar um grande problema com a sua esposa. Ou a sua esposa esqueceu de fazer algo que você pediu ou fez tarde. Não é algo que você deve trazer como um problema grande e entrar em discussão com a sua esposa. E ele mais à frente diz: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابُ الْغَيْرَ الْمَحْمُودَةِ. Exceto se for algo que tem a ver com, por exemplo, um erro que tem a ver com a religião, um erro que é bastante grande, como a mulher proferir palavras não convenientes ao seu marido, não há dúvida que isso traz zanga. E essa zanga é uma zanga que está fi mahali, é uma zanga que enquadra-se naquilo que é essa situação. Portanto, por um lado, o homem deve pacientar e ignorar determinadas coisas, mas existem coisas que o homem deve tornar aparente a sua zanga, como é o caso de, como dissemos, a mulher, por exemplo, proferir palavrões ou comportar-se de uma forma que não é conveniente ou que, por exemplo, é contrário àquilo que é os ensinamentos do Islã. فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض. Ele disse mais à frente: ويكذم الغيظ فيما يجده خلاف هواه إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة تدارك لجور ونحو ذلك. Portanto, nem tudo que ocorre dentro de casa, dentre os erros, devem ser, como se diz, devem ser levados à superfície. Existem coisas que a pessoa pode ignorar e continuar com a vida. Quer dizer que se a gente carregasse todos os erros, todos os problemas que existem dentro de casa, então não existiria nenhuma casa que estaria livre de problemas. E veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele é um grande exemplo, como ele disse na narração anterior: خيركم خير لأهله وأنا خيركم لأهلي. Ele nessa narração, quando disse que o melhor de vós é aquele que trata bem a sua família, a sua esposa, e eu sou o melhor de vós no tratamento das esposas. Ele, profeta sallallahu alaihi wasallam, você não vai encontrar nenhuma narração que ele levantou a voz para com a sua esposa. Até Anas, como vê numa narração, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que era um servente do profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik serviu o profeta sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. E é um dos sahabas que também narrou mais hadithes a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois vivia com o profeta sallallahu alaihi wasallam, era o servente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, a sua mãe veio e disse: Ya Rasulallah, hada Anas yakhdimuk. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando veio a Medina, a mãe de Anas trouxe Anas e disse: Ya Rasulallah, este é o Anas, vai ser o seu servente. E veja que os sahabas, isso era uma manqueba, era considerado um estatuto, alguém servir ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que os sahabas competiam para quem vai servir o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam queria fazer wudu, e quem vai trazer água para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Anas radiallahu anhu disse que viveu com o profeta sallallahu alaihi wasallam 10 anos, nunca ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a levantar a voz para ele ou a dizer a ele: por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Até Anas radiallahu anhu, ele próprio diz que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou a ele para fazer algo ou para buscar algo que ele necessitava. E Anas, como tinha uma idade ainda, ainda era miúdo, quando foi no caminho encontrou crianças e começou a brincar com essas crianças. Esqueceu que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou-lhe fazer algo. E passando um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu passar naquele caminho onde Anas estava a brincar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como até os sahabas mencionaram, quando visse crianças a brincar, cumprimentava elas. E essa era uma das etiquetas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é como o que as pessoas têm nos dias de hoje, de que você é criança, deve cumprimentar os mais velhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo ele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando encontrava crianças, cumprimentava eles. E viu Anas, nem disse nada. Sorriu para as crianças e continuou. E o Anas disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nem disse: por que você está aqui a fazer? Ou você, por que não fez aquilo que eu te ordenei? Nunca disse o profeta sallallahu alaihi wasallam essas palavras. Veja só a paciência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imagina nos dias de hoje, se a gente tem um servente e manda o servente fazer algo, e o servente se atrasar, nem que seja 5 minutos, muitos de nós vai lançar palavrões para ele. Por que você não fez isso? Eu que te pago, eu te pago para trabalhar, e coisas dessa natureza. São as coisas que as pessoas fazem nos dias de hoje. Mas veja o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam é o melhor exemplo a ser seguido. Portanto, o homem deve ter paciência na convivência com sua família, sua esposa, seus filhos. E como disse aqui o Allama Ad-Dahlawi, a pessoa pode deixar passar pequenas coisas que não constituem grandes erros. E mais à frente disse Allama Siddiq Hassan Khan: والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والقسوة وحسن المعاملة. Ele diz que a base é a boa convivência no lar. O muçulmano é obrigado a conviver de forma harmoniosa com a sua esposa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que essa boa convivência também inclui a pessoa dar o sustento à sua esposa, dar o sustento que ela merece, dar de comer a ela. O al-kiswa, que é também dá de vestir, faz parte da obrigação do marido, alimentar a sua esposa e dar ela o que ela deve vestir, roupa para vestir. Wa husnul mu'amala, e tratar ela de forma condigna, E ele diz aqui mais à frente: "Wa la yumkinu fi ash-shara'i al-mustanida ila al-wahy an yu'ayyana jins al-qut wa qadruhu mathalan." فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou as pessoas a tratarem bem as suas esposas, isto, como dissemos, inclui dar ela de comer, dar ela de vestir e tratá-la de forma conveniente. No que diz respeito à alimentação, a Sharia, a legislação islâmica, não estabeleceu nenhuma quantidade específica de que você deve dar a tua esposa tal e tal quilos de arroz ou tal e tal valor para alimentação. Isso porque No que diz respeito à alimentação, isso varia de povo a povo e de cultura para cultura e de família para família e de pessoas para pessoas. Yani, é algo que não é possível estabelecer-se ou, yani, o mínimo ou o máximo. E isso é semelhante àquilo que a gente disse na aula passada sobre o mahar. Yani, sobre o mahar. A Sharia não disse qual é o valor mínimo ou qual é a quantidade mínima que deve se dar como mahar, nem qual é a quantidade máxima, porque, yani, a situação das pessoas varia. As pessoas não são iguais, yani, nesses aspectos. Portanto, a mulher que tem um tipo de vida específico, convém ao homem manter aquele tipo de vida. Manter aquele tipo de vida. Como iremos ver mais à frente, de que, yani, se o homem entrar na falência, a mulher tem direito de pedir, yani, a separação. Se o homem não for capaz de manter o estilo de vida que a mulher tinha, por exemplo, na alimentação e no vestuário, ela pode pedir, yani, separação. E isso não é algo que a mulher deve ser criticada a respeito disso. Se ela quiser permanecer com o homem, permanece, yani, e, como se diz, yani, vai embarcar nas dificuldades, yani, junto com o seu marido. Mas se ela não suportar, ela tem o direito de pedir separação. E isso não é algo que a mulher, como disse, deve ser criticada. Yani, daí que o homem, quando casa uma mulher, deve olhar para o estilo de vida da mulher. Yani, se a mulher tem um determinado estilo de vida, será que você vai aguentar manter esse estilo de vida que ela tem? Será que você vai, yani, manter esse estilo de vida? Porque, às vezes, isso é algo também que traz problema na convivência entre o marido e a mulher. Yani, a mulher, quando estava na casa dos pais, tinha um tipo de vida, yani, no que diz respeito à alimentação e vestuário, e quando passa para a casa do marido, o marido não aguenta manter aquilo que, como se diz, yani, standard, o padrão que ela tinha. Sendo assim, começa a entrar em conflitos. A mulher está a pedir algo que o homem depois não consegue. Portanto, também isso é importante. O homem, quando vai, yani, fazer o khitba, quando vai pedir a alguém em casamento, explicar a sua situação. E não pensar de que, eu vou casar e depois vou procurar meios. Não, primeiro procura meios, depois casa. Para evitar entrar nesse problema. Yani, daí que, se você aguenta viver, yani, com duas refeições diariamente, não quer dizer que a sua esposa é obrigada a viver de acordo com esse, yani, tipo de vida que você tem. Yani, se a tua esposa vivia um tipo de vida, yani, tinha três refeições por dia, e você tem uma refeição por dia ou duas refeições por dia, então você não deve obrigar a tua esposa a viver esse tipo de vida que você tem. Ela não estava habituada a ter duas refeições por dia. Sendo assim, yani, não convém você de esforçar a ela de descer o padrão dela para igualar o seu padrão. Portanto, esse é algo que, yani, o muçulmano deve ter em consideração, principalmente os jovens antes de casarem. Yani, muitos jovens vai casar e pensa que quando casar, yani, quando ter a responsabilidade, ele vai procurar mais. Yani, a responsabilidade do casamento começa antes do casamento. Yani, a pessoa procurar condições para dar uma vida condigna, yani, à sua esposa. Disse Rahimahullah mais à frente, وقال في المسوى إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح. Yani, ela que menciona esse masala que eu estava a apontar, que é, yani, o homem é obrigado de dar providência à sua esposa, طيب, yani, de acordo com a necessidade da esposa e com o estilo de vida que ela tinha. É necessário manter. Se há diferença, a diferença não deve ser uma diferença que se sente. Yani, não deve ter uma diferença que faz, yani, sentido, faz a mulher sentir essa diferença. Yani, pode ser que o homem não tenha o mesmo que ela tinha, mas tem algo semelhante. Isso, yani, é algo que não há problema. Yani, ele não tem o estilo de vida ou o padrão de vida que a mulher tinha, mas tem um padrão semelhante. Tem um padrão semelhante ou próximo daquilo que ela tinha. E isso é algo que, sem dúvida, não vai trazer, yani, muitos problemas. Taib, ele aqui menciona, yani, os sábios, yani, mencionaram aqui, no que diz respeito à divergência, será que se o homem que é responsável por alimentar e vestir a sua esposa, se ele entrar na falência, yani quer dizer que se ele não conseguir cumprir com essas obrigações, que é alimentar a sua esposa e vestir a sua esposa, será que a mulher tem o direito de pedir yani separação? Então, de acordo com o Imam Shafi, rahimahullah, laha khuruju ani nikah, yani ela tem essa yani permissão de pedir yani separação, pois se ela não for capaz de pacientar yani a situação ou a falência do seu marido, ela não é obrigada a permanecer yani nessa situação. Não é obrigada a permanecer nessa situação. Daí que Imam Shafi, rahimahullah, dizia que essa mulher pode pedir separação. E também yani, se ela decidir que vai pacientar com o marido, então ela pode permanecer com o marido. Também não há problema nisso. Mas Imam Shafi, rahimahullah, disse, se no que diz respeito ao mahar, se por exemplo o homem yani prometeu dar yani $500 como mahar à sua esposa e ele entrou na falência, e se a mulher yani concordar com isso, de que ok, não tem problema, e yani se ele não conseguir me pagar, pronto, vai me pagar ou uma quantidade menos do que isso, ou não vai me dar nada porque ele não tem. Se ela concordar com isso, o seu direito cai, como disse Imam Shafi, o seu direito cai. Quer dizer que ela, depois do homem ter condições, não é obrigatório ela de cobrar o homem aquilo que ela yani, aquilo que ela deixou cair do seu direito. Yani, asqata haqquha. Tayyib. Mais uma vez, no caso do sadaka, no que é o mahar, suponhamos que entraram em acordo de que o mahar seria $500. Yani pode ser qualquer outra moeda ou qualquer outro bem. Então, se antes do pagamento do mahar, vamos supor que o homem disse que eu irei pagar esse valor no próximo mês, taib, ou depois de 2 meses, taib. Antes de chegar o tempo que ele prometeu pagar o mahar, se ele entrar na falência, quer dizer que ficar sem condições de pagar, se a mulher dizer que pronto, não é preciso, devido à sua situação, ou paga-me metade, ou yani um terço, ou algo dessa natureza, se ela aceitar isso e entrar em acordo com o marido nisso, quando a situação do seu marido mudar, não convém ela de cobrar o marido yani, devido ao mahar que ela asqata, yani, ao mahar que ela yani, disse que já não precisava, ou de que o marido podia pagar metade ou menos para acomodar a situação dele. Portanto, quer dizer que ela depois disso já não tem direito de cobrar. No que diz respeito ao nafaka, como disse Imam Shafi, rahimahullah, إذا رضيت مرة ثم بدا لها فلها الخروج. Yani, se ela inicialmente, durante a convivência com o marido entrou na falência, se ela ver que inicialmente ver que ela dizer que ok, eu vou pacientar, vou permanecer no casamento e vou pacientar a situação com meu marido, passando um tempo, se ela mudar de ideia, será que ela tem direito ou não? Imam Shafi, rahimahullah, disse, ela tem direito ainda de sair do casamento, de pedir yani, a saída do casamento, pois o seu direito ainda permanece, pois yani, o direito que ela tem sobre o marido, que é yani, ser sustentada, permanece enquanto eles estiverem juntos. E se o marido não conseguir yani, cumprir com essa obrigação, então ela tem o direito de pedir a saída do casamento, yani quer dizer que ela pode pedir sair dessa união. E essa é uma sala yani, que os yani, sábios mencionaram. Daí que, como disse, é importante o homem não entrar no casamento enquanto sabe que não tem condições. Primeiro procura condições e depois casa. Daí que até os fuqahá, alguns deles, quando organizaram os livros de fiqh, colocaram Kitab al-Mu'amalat antes do Kitab al-Nikah. Yani, colocaram capítulos que falam sobre as transações e o comércio antes do capítulo do Nikah. E os sábios mencionaram que o hikma disso é para chamar a atenção de que primeiro a pessoa deve procurar rizq, deve procurar sustento e depois casar. E essa organização é algo que existe nos livros de alguns fuqahá. Yani, quer dizer que eles organizam dessa forma para chamar a atenção de que o casamento vem depois da pessoa ter condições. Depois da pessoa ter condições. E disse mais à frente, rahimahullah, falando sobre os direitos que a mulher, ou os direitos que o homem tem sobre a mulher, disse: wa alayha ta'a. Yani, convém, ou é obrigatório a mulher de obedecer o seu marido. Yani, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah An-Nisa: fa'in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Yani, se elas vos obedecerem, então não procurem escusas para maltratar elas. Wa fi sahihayn, e também no Sahih al-Bukhari Muslim, no hadith de Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم قوم بن صحيح البخاري مسلم نسن ارسام شمت انسان اج مجيرش بار ودريتو برا كومبرين كون ودريتو دو سيوج ماريدوش. يعني كير زكي وزومش تن دريتو sobre as mulheres, bem como as mulheres têm direito sobre os homens. Vimos anteriormente de que o homem deve providenciar a mulher, deve providenciar vestuário, alimentação e tratar elas de forma conveniente. Também as mulheres devem cumprir com determinadas obrigações no que diz respeito aos seus maridos. E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona uma das obrigações, que é: disse, إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. Yani, se o homem chamar a sua esposa para, para sua cama, fa'abat antajia, e ela recusar em obedecer o marido nisso, fa'batat ghadban, se ele chamar a sua esposa para a cama e a sua esposa recusar, e o marido permanecer furioso, zangado, durante essa noite, la'anatuha al-malaika hatta tusbih. Então, como consequência disso, os anjos amaldiçoam a mulher até amanhecer. Quer dizer que toda noite a mulher fica sendo amaldiçoada pelos anjos. Portanto, isso é uma grande chamada de atenção às mulheres para obedecerem aos seus maridos. E o homem tem as suas necessidades, e a sua necessidade não é algo que pode dizer que vai esperar até amanhã ou outro dia. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção às mulheres para cumprirem com as ordens dos seus maridos, e o fato deles não cumprirem com essa ordem tem consequência, que é os anjos amaldiçoam a elas até amanhecer. E numa outra narração, como vê no Sunan Tirmidhi, uma narração bastante grande, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nela, como vendo no que diz respeito ao Hajj al-Wada, a última peregrinação que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, ele fez um khutbah e deu algumas orientações aos muçulmanos. Dentre essas orientações, disse: "Estausu bin-nisa khayra", tratem as mulheres de forma condigna. Tratem as mulheres de forma condigna. Veja que essas foram últimas dentre as recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois ele sallallahu alaihi wasallam faleceu Pouco tempo depois da peregrinação que ele fez, que era chamada de a peregrinação do Adeus, pois ele, sallallahu alaihi wasallam, viveu pouco tempo depois dessa peregrinação. E durante a peregrinação, ele, sallallahu alaihi wasallam, aconselhou os muçulmanos, em Meca, de uma forma geral. Ele disse: "Estão subnissa a khaira", tratem bem as mulheres. E mais à frente ele disse, sallallahu alaihi wasallam, "Inna lakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum alaykum haqqan." Vocês têm direitos, as vossas mulheres têm direitos sobre vós, bem como vocês também têm direitos sobre as vossas mulheres. Fa amma haqqukum ala nisaikum, os direitos que vocês têm para com as mulheres, fala yutina furushakum man takrahuna. Um dos direitos que o homem tem sobre a mulher é que a mulher não deixa outro homem dormir na sua cama. Isso é alusão ao adultério. Dentre os direitos que o homem tem para com sua esposa é que a sua esposa não durma com outro homem. Não durma com outro homem. Fala ya'zanu fi buyutikum wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna. Dentre os direitos também que o homem tem sobre a sua esposa é que a sua esposa não faça entrar na sua casa pessoas que ele não gosta. Pode ser que o homem não gosta de que determinadas pessoas entrem na sua casa. Sendo assim, a mulher não deve colocar essas pessoas dentro da sua casa, sabendo que o homem, seu marido, não gosta disso. Sabendo que seu marido não gosta disso. Daí que isso mostra que o homem deve, ou a mulher deve pedir permissão ao seu marido antes de trazer pessoas na sua casa. Ala wa haqquhunna alaykum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida fala sobre os direitos que as mulheres têm sobre os homens. Disse: "An tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin." Falando de forma resumida dos direitos, ele disse: elas têm direito de serem bem tratadas, serem tratadas de forma condigna, e também elas têm direito de serem vestidas, de serem dadas condições que permitam elas vestirem de forma condigna. O ta'amihinna também têm direito de serem alimentadas. E não quer dizer que esses são os únicos direitos que existem. Existem outros direitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou os mais importantes. Em seguida, ele, rahimahullah, mencionou uma sala que tem a ver com será que a mulher tem a obrigação de fazer os trabalhos de casa ou não. E isso é algo que vamos algo que vamos deixar para a próxima aula, pois é uma sala um pouco comprido, que tem a ver com será que as mulheres dentro de casa são obrigadas de fazer os trabalhos domésticos ou não. É algo que vamos deixar para a próxima aula, pois as palavras sobre isso são muitas, e o tempo também não vai nos permitir de abordar todos esses tópicos. Então vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com o conhecimento benéfico. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Respondendo aqui a uma questão, primeiro é uma questão que foi enviada ontem, não podemos responder ontem por causa do tempo. A questão é sobre a diferença entre o khawf e taqwa. Na aula de ontem falamos sobre o khawf, que é o medo, no livro de Kitab al-Tawhid, e a questão aqui vem: qual é a diferença entre o khawf e taqwa? A diferença entre o khawf, o medo, e a taqwa é, primeiro, sabemos que o khawf é o medo, a taqwa é piedade, quer dizer que é um dos níveis da fé que a pessoa atinge. E de uma forma simplificada, a taqwa engloba o khawf. O khawf, o medo que a pessoa deve ter para com Allah subhanahu wa ta'ala, está dentro do taqwa. Yani, a pessoa que é piedosa, que tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ele ouve aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, ordena e cumpre, e se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, proibiu e yani, considerou como ilícito. Portanto, a pessoa que tem taqwa tem khawf, yani, a pessoa que tem piedade, então tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o khawf, o medo que o irmão mencionou aqui, faz parte do taqwa, faz parte do taqwa. Daí que quando a pessoa vê alguém a fazer um pecado, ele diz, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Tema Allah subhanahu wa ta'ala. Diz para a pessoa que está a cometer um pecado, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Pois a pessoa que está a fazer esse pecado, não fez esse pecado, senão porque o nível de taqwa ou o nível de khawf baixou. Yani, quer dizer que a sua fé baixou e o seu nível de medo para com Allah subhanahu wa ta'ala também baixou, ao ponto dele abandonar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, todo aquele que comete pecado, no momento que ele comete o pecado, o seu imã baixa. O seu imã baixa. E como vê numa outra narração, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yani, de que a pessoa que comete o adultério, quando ele está a fazer esse ato, o seu imã é levantado, fica em cima dele. Quer dizer que nesse ato que ele está a fazer, yani, é como se não tivesse imã dentro dele. Quer dizer que o seu imã baixou bastante ao ponto dele yani, cometer esse pecado. Portanto, todo aquele que comete pecado, no momento que ele comete o pecado, o seu imã baixa. O seu imã baixa, yani, a sua fé baixa. E se ele se arrepender, a sua fé volta, sobe de novo. Pois o arrependimento é um ato yani, louvável. Taib, outra questão da aula de hoje é sobre yani, uma questão sobre mencionamos o Allama Waliullah Ad-Dahlawi, dissemos que esse sábio yani, o autor do livro Al-Hujjatul Baligha, bem como Al-Maswa, ele é um sábio yani, conhecido dentre os ulama de hadith na zona que é hoje chamada de Índia. Yani, como dissemos, é um sábio yani, da zona que hoje é chamada Índia. Antigamente, como disse, essa toda zona era chamada de Hindi, incluía Paquistão, Bangladesh e os países arredores. Essa toda a região era chamada de Hindi. E existiram tempos onde yani, surgiram vários sábios naquela zona, e os sábios naquela zona eram conhecidos por se ocuparem com hadith, eram conhecidos por se ocuparem com hadith. Yani, alguns irmãos podem pensar de que a situação da Índia no que diz respeito aos muçulmanos foi sempre o que a gente vê hoje, yani, tasawuf, yani, o sufismo, fanatismo para o madhab. Nem sempre foi essa situação da Índia. Existiram tempos na história islâmica onde a Índia tinha yani, grandes sábios. Tinha grandes sábios. Dentre eles é esse que a gente disse que era Al-Allama Waliullah Ad-Dahlawi. Como dissemos, quando ele cresceu, ele estava inserido num ambiente, era Naqshbandi. E Naqshbandi é uma das yani, extremidades do sufismo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala guiou a ele e abandonou isso, passou a ser um dos sábios que pregava yani, a sunna. Como dissemos, ele foi para Mecca e yani, sentou com os alamais de Mecca um tempo e voltou e começou a chamar as pessoas para seguirem a sunna. Daí que é considerado como um dos salaf, como um dos ulama salaf da zona da Índia. E como disse, não é um sábio que existiu há pouco tempo, yani, ele existiu há mais ou menos 400 ou 300 anos atrás. A memória não me vê aqui a data do seu falecimento, mas yani, ele viveu na altura ainda de, yani, do sultana ou do sultanato dos Mogol na zona da Índia. Portanto, essa é a resposta no que diz respeito a essa questão. طيب, acho que não existe mais questão. طيب, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wabillahi tawfiq. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.